A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, trazendo aí mais da realidade das pessoas, a realidade que as pessoas desconhecem, o mundo real, o mundo cão. O mundo real é mundo cão. Muitos ouvintes pediram que eu trouxesse sobre a realidade das ruas. Para os ouvintes que não sabem, eu fiz o desafio de ficar 24 horas na rua. Para quem não conhece, assista. E desse programa, muitos ouvintes pediram que queriam que eu trouxesse uma pessoa que morou na rua pra conversar e pra contar sobre a realidade das ruas e tal. Então, eu fui procurar, e aí aqui no programa eu só trago as pessoas assim que têm as melhores capacidades pra explicarem. Eu sempre trago os melhores aqui no programa, então fui buscar uma pessoa que realmente morou na rua. Hoje quem vem aí é o nosso querido Abner Trovão. Fala, Abner!
Boa noite, gente. Boa noite, amigo. Bora, bora.
Boa noite, Simios. Oi. Não é assim que você fala? Abner, primeiro, queria dizer que é um prazer estar conversando com você. Vai estar os links do Abner na descrição para todo mundo poder conhecer. E eu queria dizer, Abner, que você é um cara que... Você faz uns vídeos muito pesados pro YouTube, realmente. É um negócio muito pesado lá que você faz, mas... É. E que você realmente morou nas ruas e que você conhece a realidade das ruas. Isso procede, Abner?
Sim, morei quase um ano na rua já.
Pode ser totalmente sincero. Foi droga ou foi necessidade?
Não, eu usava droga na época, assim. Na época eu usava cocaína, né? E já usei crack também, uma época que eu morei na rua, usei crack. Foi necessidade, não tinha emprego, né? Tinha levado um golpe aí da minha família. E eu fiquei na escolha de alugar uma casa ou ter um cachorro, que era a Suzy, que eu tava com ela, que era uma cachorrinha minha. E eu preferi ficar na rua, ir pra rua. Ficar com a minha cachorra, que era uma companhia sincera, né? E eu fiquei um bom tempo na rua. E depois comecei a fumar muito crack, A cocaína já não fazia mais efeito, né? E eu comecei a ver a realidade, comecei a viver aquela realidade de comer lixo, catar sucata pra sobreviver, pedir esmola.
Mas antes, só pra voltar um pouquinho, voltar, aliás, bastante, só pra gente entender como que foi a sua vida pra você chegar nisso. A sua infância, foi uma infância normal, por exemplo, assim? Você diria que foi uma infância feliz, normal?
Não, foi bem, bem problemática. Eu nasci com uma deficiência física. Eu nasci com a fimose grudada nos testículos, né? Tive algumas cirurgias, fiz 3 cirurgias. Foi uma época bem estranha pra mim. E eu ajudei meu pai, ajudei minha família no chaveiro. Eu tinha um sítio com animais que eu criava, vendia animais. Só que meu pai ali acidentou de moto, depois ele quis operar do estômago. E ele era alcoólatra. E ficava, demorou pra cicatrizar, demorou pra sarar. Eu acabei perdendo todos os bichos, né? E fui pra cidade. Ele pagava meu aluguel, ele quis não pagar mais meu aluguel. Ele queria que eu soltava os cachorros na rua e comesse o meu porco de estimação. E aí eu mandei ele pro caralho, mandei ele se fuder, enfiar o chaveiro naquele lugar e fui embora. Fui pra rua, fui enfrentar a vida.
Mas deixa eu te falar uma coisa, e a sua relação com a sua mãe?
Não converso com a minha família. Não converso mais com a minha família faz mais de 2 anos.
Você encerrou o contato?
Sim. Sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros, né? Infelizmente, eles não eram confiáveis mais. E eu não acreditava mais neles, não confiava mais neles. E eu acabei deixando eles tocar a vida deles, deixando eles viver a vida deles e tocar a minha vida. Saí da rua. Com
quantos anos isso?
20, 22 anos, se não me engano. Eu
e você já tava na droga nessa época ou não?
Usei droga desde 16 anos, né? Dos 16 anos eu comecei aí com uma maconha, depois eu fui pra cocaína. Com 18 anos eu comecei o crack. E dos 18 aos 23, 24 anos eu fumei o crack. E eu via que aquela vida eu não ia ter um futuro, não ia ser ninguém, ia continuar naquilo, ia morrer, né? E eu resolvi tentar. E vim pro Rio de Janeiro. Vim pro Rio de Janeiro, tive a sorte de arrumar emprego, casa. E tô indo bem, tô trabalhando todo dia, graças a Bial aí. E não fumo crack faz mais de 2 anos já.
E o pó?
O pó eu andei cheirando algumas vezes ainda.
A abstinência diz que é muito forte, não, Abner?
Do celular é pior. Sem celular, a Wi-Fi é bem pior do que o crack.
Mas, ô Abner, voltando lá na sua história de vida. Então, você teve uma infância difícil, controversa, por causa dessa questão da cirurgia. Uhum. Que, inclusive...
alcoólatra. Meu pai também era...
O seu pai era alcoólatra?
Sim, alcoólatra e usava cocaína também. Quebrava as coisas em casa, tinha muita briga. A infância foi bem... Foi bem problemática, bem sofrida.
E como é que ficava a sua mãe no meio disso tudo? Ela defendia você? Ela defendia seu pai?
Defendia as crianças, né? Os filhos, né? Defendia os filhos. Mas ela voltou com ele por preguiça de tentar algo diferente, trabalho, né?
Comodidade.
Comodidade. E preferiu ficar com ele, mesmo sabendo que ele era um lixo, pessoa. E quem pagou foi os filhos, né?
Mas sua relação com seu pai nunca foi saudável, nunca?
Não, eu sempre tentei, mas nunca... Tem pessoas que não servem pra ser pai e mãe, né? Pessoas que não servem pra isso, tem condições psicológicas pra isso.
E você tinha quantos irmãos, Abner? Ou você tem, na verdade?
Tenho uma irmã.
Como é que ela ficava no meio disso tudo?
Ela fica com o dinheiro deles. E aceita tudo que eles falam.
Mas ela sabe que as coisas estão erradas, vamos supor. Se você trocar uma conversa com ela, ela sabe que as coisas estão erradas.
Ela sabe, mas ela prefere também aproveitar da oportunidade deles, né? Explorar ele. Eu fiquei sem saber, sem fazer, sem saber poder fazer nada. Né? Eu vou internar meu pai e minha mãe e prender minha irmã. Eu prefiro eles já são adultos, eles sabem o que é bem pra eles ou não, né? Tem necessidade de eu... 35 anos, 36 anos, ficar falando pra eles o que faz bem, uma pessoa de 70, 60 anos, o que faz bem e o que faz mal pra eles. Eles sabem. A escolha deles, eles querem ter essa vida, então eu vim procurar cuidar de mim. Né? Não adianta tentar querer cuidar de alguém que não quer ajuda.
Ô Abner, como é que você descreve... Beleza, a gente falou da infância, legal. E como é que você descreveria a sua adolescência? Porque a adolescência é uma fase de transformação, é uma fase... Né, de conhecer as pessoas, os amigos. Como é que você... Descreve pra gente como é que foi a sua adolescência. Você teve uma adolescência legal, bacana. Como é que foi as primeiras amizades? E foi ainda na adolescência que você conheceu o cigarro e a droga,
só,
né?
Minha adolescência foi só droga, pô. Não teve... Foi mesmo problema, cara. Porque eu cresci com esse problema já da... esse problema genético que eu nasci, né? Então, minha adolescência foi só droga. Eu me refugiava na droga, né? Era o prazer da minha vida, era esse. Era o único prazer que eu tinha. Eu sempre tive...
Como é que você começou na droga? Como é que foi? Amigo?
16 anos, isso. Na escola, eu experimentei a maconha. Depois da maconha, experimentei a cocaína. Aí fui... Fiquei só na cocaína até os 18, depois dos 18, crack.
O cigarro também, né? Que você falou que você colecionava embalagem e depois deu curiosidade de fumar.
Isso, colecionei cigarro, marca de cigarro. Aí comecei a ter um monte de cigarro sobrando, Aí comecei a fumar. Comecei a fumar. Foi colecionando um
cacho de cigarro. O cigarro você acompanha até hoje, né?
É hoje.
Entendi. É, com relação a adolescência sua também, desde a adolescência você já tinha uma relação bem próxima com os animais, assim?
Sempre amei, desde criança.
Você criava as coisas?
Desde criança. Borboleta, tudo que eu achava, entrava no rio, nos lagos, pegava rã, pegava girilo, pegava peixe. Sempre gostei, sempre amei animais. Gostei deles, sempre senti prazer.
Da onde vem esse fascínio, Abner?
Não sei. Desde criança mesmo, pegava animais machucados de rua, animais que eu achava, encontrava ferido, doente, sempre levei pra casa pra cuidar, ajudar. Eu me sentia útil, me sinto útil, ajudando eles. Fazendo algo, sendo alguém, tá ligado?
Será que isso aí vem de uma questão de... Desculpa perguntar, mas será que vem de uma questão que às vezes pode ser que você ama mais os animais do que o ser humano, por exemplo?
Eu gosto, sim, mas acredito hoje em muitas pessoas também. Os animais, é como todos os animais, todos os seres humanos, é, nós somos animais também. Todos os animais têm os animais bons e os animais ruins. Né? Mesma coisa. Eu já acreditei muito mais no amor dos animais do que do ser humano, mas tem muitas pessoas que são pessoas boas, pessoas que ajudam, gostam de ajudar. Né? A gente não pode generalizar por todos. Né? Tem cachorro bom e tem cachorro mau. Igual tem seres humanos bons, seres humanos ruins. A vida é um contraste, né? Um yin-yang.
Hoje você enxerga aqueles os amigos que te apresentaram a droga, você considera como falsos amigos? Como é que você enxerga essa relação?
A pessoa que quer seu bem, ela não oferece droga, ela sabe que faz mal, que destrói, né? Não é um amigo. Nunca vai ser amigo.
Entendi. Que
oferece droga.
Ô, Abner, aí continuando então a sua vida, aí com a 16 você caiu na maconha e no pó, e aí vai falando por partes, aí o que foi acontecendo? Aí até os 16 você morava com o pai e com a mãe, e aí o que foi acontecendo?
Eu desde criança tentava fugir de casa, mas eles iam lá e me pegar. Eu nasci com um grau, vamos explicar, eu nasci com a falta de ar, eu parava de respirar, eu tinha apneia da noite, eu parava de respirar de noite. Nasci com uma deficiência que era o pênis grudado com o saco, né, o saco escrotal, tive que fazer algumas cirurgias. Tinha briga, minha família, meu pai é alcoólatra. Eu tinha um grau de autismo, né, tive um grau de autismo que eu não fui... Eu odiei, peguei um ódio de médico, né? Odiava médico. E eu acabei me refugiando nas drogas. Tinha dificuldade de aprender, tenho déficit de atenção, tenho alguns problemas de me relacionar, né? Mas estou lutando com todos os meus defeitos, todos os meus problemas que eu já tive na minha vida. Eu tenho orgulho do quem eu que me criei, ser humano que eu me tornei, tá ligado? Eu me considero uma pessoa boa, uma pessoa que... gosta de se ajudar, de ajudar pessoa, me sinto prazer, me sinto útil, né? Mesmo os médicos falando que eu sempre seria um drogado, que eu tinha vários problemas, eu não ligo porque as pessoas, entendeu? Não fui atrás de médicos para me dar uma numeração, entendeu? Me dar, falar assim, seu limite. Certo. Eu não quis saber disso. Eu preferi não ir atrás mais de médico. Né, em caso só, se eu tiver muito necessidade que eu vou, eu prefiro eu mesmo mostrar os meus limites, enfrentar os meus limites, me superar, né? A gente tem que ser o melhor da selva, vamos falar assim, né? Então a gente tem que sempre tentar melhorar. Eu me sinto útil, me sinto bem em ajudar as pessoas, me sinto bem em querer motivar e alegrar, fazer bem a vida para as pessoas. Para mim, eu acho que é isso que vale a pena na vida. A gente não vale pelo que a gente tem. Eu acho que a gente vale pelo ser humano que a gente é, pela pessoa que nós é. É uma pessoa boa, gosto de ajudar e tento fazer o meu possível para estar ajudando aí. Mesmo tendo meus problemas, tendo minhas limitações, mas eu sempre estou tentando superar eles, né? Superar os meu problema, minha vida, minhas dificuldades. E cada dia estou tentando dar um passo um pouquinho mais maior que minha perna, ver se eu consigo entrar na normalidade humana, aí, vamos falar assim, mais ou menos. Eu sei que eu não sou, que eu vou ser normal, igual os outros, mas eu tento fazer o meu possível aí pra ajudar, fortalecer o mundo.
Mas aí, mas você não falou, aí beleza, aí com 16 você caiu na droga, e aí o que foi acontecendo? Aí, com qual idade que você pegou e brigou com a família e decidiu sair de casa? E como é que foi esse momento? Como é que foi exatamente o que aconteceu?
Ah, foi difícil, acho que foi, se não me engano, foi com 20, 23, 24 anos. Eu tinha um sítio, tinha um monte de bicho, ajudei eles, saí do meu sítio, fui ajudar eles, larguei a minha firma, né, que era vender animais, animais vivos e alimento para animais, né, e vi eles me traindo, me denunciando, me entregando para a polícia, querendo que eu ficasse naquilo, continuasse dando dinheiro para eles, fazer o que eles quiseram. Eu simplesmente acho que eu fui frio. Eu sei que eles foram errados e eu fui do mesmo jeito. Tá ligado? Tratei eles, desprezei eles.
Igual.
Como eu falei. Eu falei, vocês me sacanearam para mim continuar dando dinheiro para vocês continuar fazendo o que vocês querem. Eu não vou continuar aqui. Eu tava cuidando de um senhor, eu prezo muita amizade, muito, muita amizade. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas do mundo, é um amigo. Eu tava cuidando de um senhor, chamava Célio, era um morador de rua. Minha família toda foi contra o seu Célio. Mas quando o seu Célio tava bem, tava saudável, todo mundo conversava, todo mundo ajudava. Era um amigo. Depois que ele tava morrendo com tuberculose, ninguém quis, todo mundo deixou o velho na rua, expulsaram o velho do chaveiro. Eu falei assim, gente, vocês me ensinaram a minha vida inteira um monte de bosta. Agora que vocês estão velhos, vocês estão, aquele monte de coisa que vocês estão me ensinaram, vocês estão fazendo ao contrário do que vocês me ensinaram. Vocês me ensinaram a ajudar as pessoas. Vocês estão fazendo tudo ao contrário. Eu tô saindo. Pego o chaveiro, pego a casa que vocês têm, a herança que vocês têm. Boa sorte, tô partindo pra outra coisa, tô partindo pra cuidar da minha pessoa. Tentei cuidar de vocês, vocês me fuderam, vocês me aproveitaram de mim. Eu vou cuidar da minha vida, eu não vou ficar perdendo mais tempo com pessoas ruins do meu lado, pessoas falsas. Eu fui e cuidei de mim, tô tentando cuidar de mim. Abandonei eles.
Aí você saiu de lá e foi pra onde?
Eu fui pra Santa Catarina, não deu certo em Santa Catarina, o cara me roubou em Santa Catarina. Fui pra Goiânia. Me roubou um dinheiro no canal antigo, no cartão que tinha, acho que Pix, não sei, algum cartão que tinha. Da Caixa Econômica, me roubou. E depois eu fui pra Goiânia. Em Goiânia ainda eu tinha. Eu escutei minha família. Eu voltei, saí de Goiânia, que era um paraíso, que eu tava num lugar muito top. Meu patrão lá era meio enrolado, mas lá era... Eu poderia ter, continuar lá, ter um monte de bicho, né? Fazer o que eu gosto. E dei mais uma chance pra minha família. Cheguei na minha cidade, vi que não era aquilo que minha família, de novo, tava falando.
Bom, o que era o combinado que eles não cumpriram? Explica aí.
Eles falam, não, meu pai falou que tava com câncer de próstata, que tava, precisava de tratamento, precisava de ajuda. Eu fui lá, ele tava bebendo cachaça até cair, velho. Bebendo cachaça até se cagar todo, caindo. A família dando bebida pra ele, comprando cachaça e levando pra ele beber. Parece que vieram pra ver a morte dele, esperando a morte dele, só pra pegar o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro dele. Tá ligado? Eu falei, eu não vou ficar aqui vendo vocês se matando, não, vocês se drogando. Eu não quero ver a vagabunda da minha irmã roubando o dinheiro deles, fazendo os dois de trouxa. Eu não vou ficar aqui, velho. Eu não vou cuidar da minha vida. Minha mãe mandou, falou pra mim nunca mais procurar ela, tá ligado? E eu saí, preferi sair. Falei, não, vou cuidar de mim. Não adianta querer cuidar de quem não quer ajuda. Tentei. Aí não adianta. Eu preferi cuidar da minha vida, vim pro Rio. Graças a muito trabalho, conseguindo conquistar tudo, as coisas que eu quero.
Mas não, mas peraí, foi nesse período que você foi pra rua? Ou não?
Foi, foi. Eu saí de lá.
Aí quando você chegou no Rio de Janeiro...
Eu fiquei na minha cidade, eu fiquei uns 6 meses, uns 8 meses mais ou menos na minha rua, na minha cidade. Eu fiquei num cemitério, eu morava no cemitério. Cuidava de carro, pedia esmola, catava sucata.
Ah, isso na sua cidade mesmo?
Na minha cidade. Só que aí ficaram lá, continuaram me seguindo, né, minha família. Eu acabei saindo de lá. Aí fui pra Jaraguá do Santa Catarina, depois fui pra Goiânia, voltei pra minha cidade. Na minha cidade eu falei, não vou fazer nada aqui. Vou continuar na mesma merda, vou continuar trabalhando e vendo vocês se matar. Aí eu vim pro Rio. Vim pro Rio com um papelão nas costas. Vim pro Rio com uma cobertor. Vim pro Rio com um celular, carregador e com a coragem. O dinheiro da passagem, R$15.
E por que você escolheu o Rio de Janeiro? Por quê?
Falaram que no Rio de Janeiro, na zona, não sei. Zona sul do Rio de Janeiro era bom. Era um lugar que eu poderia arrumar emprego, trabalho. Tinha um cara do Rio de Janeiro que eu queria ajudar, que tem alguns problemas também. Tinha alguns problemas aí, mais ou menos igual o meu, que é medo de pessoa, medo de lugares com muita gente, né? Tinha a fobia dele. Eu quis vir pro Rio porque... Eu conheci ele e falei, eu vou pro Rio pra poder ajudar ele. Eu vou enfrentar os meus medos e nisso eu posso encorajar ele, ajudar ele a enfrentar os medos dele. Só que, infelizmente, ele acabou virando um hater. Não tenho mais contato com ele, que era o R. E consegui sair da rua.
Mas peraí. Você veio pro Rio de Janeiro pra morar na casa desse cara ou não?
Não, morar na rua. Já vim com papelão nas costas pra que eu sabia que ia morar na rua. Mas eu sabia que ele vendo eu enfrentando as pessoas, enfrentando a rotina de uma cidade grande, eu acredito que iria ajudar ele. Eu pensei que ia ajudar ele.
Caralho, Arbino, você é muito louco, cara. Você já foi com o propósito de morar na rua mesmo, cara. Você não foi despejado.
Ah, eu vim com papelão. Na Sertãozinho, eu vim com papelão nas costas, pô. Eu saí de Goiânia, eu fui pra Sertãozinho. Eu fiquei na casa dos meus pais uma semana. Vi que eles não queriam minha ajuda. Começou a me fazer mal. Eu fumei crack. Eu saí direto de lá. Eu peguei, trabalhei, arrumei uns 200, R$300. Peguei a passagem, arrumei um papelão, um cobertor, meu celular, carregador, uma, duas shorts, camiseta e vim pro Rio. Vi sem nada, sem ninguém, praticamente conhecia ninguém. Conhecia alguns amigos, web amigo, né? Mas eu não sabia se ia conversar, se ia ver, se não ia ver. Eu já trouxe papelão de lá da minha cidade. Eu não sabia se ia chegar no Rio de Janeiro e ia estar chovendo, e aí eu não ia ter um cobertor, um lugar pra dormir. Eu fiquei 3 dias no Rio de Janeiro, na rua, arrumei emprego. No quarto, quinto dia, o cara deixou eu dormir no chaveiro. E eu tô até agora, arrumei casa, já é a terceira casa que eu mudo, aluguel, e continuo trabalhando. Já fiquei uma...
Então você fala que você morou um ano, peraí, deixa eu só para os ouvintes entenderem, Abner. Você morou um ano, não foi um ano no Rio de Janeiro, na rua. Tem um período que você morou na sua cidade, na rua cidade, também, que você morava no cemitério. Isso. E mais o período dos dias que você ficou no Rio de Janeiro, na rua também. É isso que você quer dizer que dá um ano, se somar.
Isso. E depois que eu fui desempregado, que eu saí de um serviço que tentaram quebrar meu celular, me roubaram R$200, eu tava num chaveiro. Eu também fiquei na rua, que eu fiquei garimpando, catando lixo. Aí eu fiquei mais algum pouquinho de tempo na rua. Fiquei mais ou menos um ano mesmo na rua. Contando a minha cidade, o tempo que eu fiquei na rua do Rio de Janeiro. Um ano mais ou menos.
Foi durante esse período que você aprendeu esse negócio que... inclusive você ensina e faz vídeo, que é o tal do friganismo, pegar o lixo e tirar o que dá pra comer. Foi nesse período?
Friganismo matava era a minha maior fome, né, cara? Pra mim não era momento friganismo. Pra mim era momento matar a fome. Eu catava lixo pra catar reciclagem e achava. Achava pão, achava marmita, achava pedaço de lanche. E comia, velho. Tava com fome. Eu achei até chocolate dentro de fralda, já perto de fralda. Médico, centro médico, hospital. Tava nas fraldas. Fui procurar alguma coisa pra vender. Eu achei um bombom, uma trufa de chocolate, eu comi. O cara falou, mano, tá com as fraldas e papel higiênico. Eu falei, foda-se, velho. Eu sou gordo, achei chocolate, tô comendo. eu vou comer, pô. Tava com fome. Aí eu...
Esse período na rua, você usava droga também? Como é que era? Conta aí.
Na minha cidade, sim. Na minha cidade, eu usei muita droga. Na minha cidade, fumava crack e cocaína todo dia. Todo dia.
Mas da onde você descolava tanto dinheiro, cara? É caro isso aí?
Pedia esmola, pô. Esmola, olhava carro. Às vezes eu olhava carro no cemitério que tinha, uma falar, dois, três enterro num dia. Era 20, 30 carros que parava, pedia para as pessoas olhar os carros, era rápido, as pessoas enterravam, era 20 minutos, meia hora. Já pegava o dinheiro e ia comprar crack, tava do lado das bocas, que era na Alvorada, que eu cuidava, no bairro Alvorada, no Sertãozinho, na minha cidade, um dos bairros mais né? Preferia, fala, tinha mais droga, tinha mais tráfico. Aí eu pegava, comprava crack, comprava cocaína.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Com relação ao crack, muitas pessoas queixam que o crack é a droga mais perigosa porque diz que a abstinência dela é surreal. O cara tem vontade de subir no teto. A abstinência do pó também é muito forte. Mas como é que você descreveria, como é que você fez pra largar o crack, primeira pergunta? E como é que você descreve a abstinência do crack? Se é realmente tudo isso que o povo fala? Você teve que tomar medicamento? Como é que você fez?
Depende muito do grau do vício da pessoa, né? Eu dava, geralmente, quando eu tava chegando perto da boca pra comprar droga, sabia que ia comprar droga, eu geralmente dava uma caganeira. Dava vontade de cagar. Sabia que ia comprar droga. Mas eu conheci pessoas, só de pegar o dinheiro na mão, já vomitar. Ou pensar no crack, pessoa já vomitava. Um vídeo que eu fiz de um vômito de mendigo, era só de pensar no crack. Ele fala, não, é fácil eu vomitar. Eu penso no crack e eu vomito. Tem gente que tem uma abstinência bem forte do crack. O crack é uma droga rápida. Ela é igual a cocaína, a mesma coisa que a cocaína, só que é a fumaça no pulmão. É diferente da cocaína, que ela vai na curva do cérebro com o nariz, dentro do nariz. O crack é uma fumaça que, né, você fuma e ela já vai direto pro coração, pro cérebro. É outro grau, é rápido. O crack é rápido. Então você fuma uma atrás da outra. Você não para de querer fumar. Toda hora você quer fumar. Você fuma 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, no máximo, a brisa. Você quer fumar de novo, você quer continuar aquela brisa, aquela loucura. E então você fuma uma atrás da outra. Muitas pessoas, eu tive praticamente um pouco de tique nervoso só. Alguns tiques, ficava bravo, muita ansiedade. Mas o crack pra mim foi bem mais fácil do que a cocaína. A cocaína pra mim é mais difícil. Eu não sei se é pelo meu pai era dependente químico de cocaína também. Mas eu sei que pra mim a cocaína é mais difícil. Ou pela parte que ela dá prazer. Causa prazer no cérebro é diferente. Eu sei que o crack ele só me deu um pouco de nervoso, ficava nervoso, tinha alguns tiques nervoso, ficava irritado muito fácil.
Ô Abner, tem uma pergunta que os ouvintes sempre fazem pra mim, eu tenho uma informação que eu recebi, eu queria que você me dissesse isso mesmo. Os ouvintes perguntam por que tem tanto morador de rua se a prefeitura fornece os albergues. Só que a informação que eu recebi de um morador de rua é que eles não vão pra lá justamente por causa do consumo de drogas. Porque diz que lá no albergue é regrado, não pode bebida, não pode cigarro e não pode droga. Por isso que o povo não vai pra albergue. O que você diria sobre a situação dos albergues? Primeira pergunta que eu queria fazer pra você. O que você acha de albergue? E por que tantos moradores se negam a ir pro albergue? Qual que é a sua visão, assim? Clareia pra mim e pros ouvintes.
Eles estão na rua. Por que estão na rua? Porque é fácil. É fácil viver na rua. Só pedir. Você não tem responsabilidade. Você não tem que fazer nada. Você não tem que trabalhar. Você não tem que pagar nada. Entendeu? Você pede. Simplesmente você pede. As pessoas te dão. As pessoas te dão dinheiro porque você tá sujo. As pessoas te dão dinheiro porque você tá mal vestido. As pessoas te dão dinheiro. Você não precisa de fazer nada. Você não precisa trabalhar. Não precisa sair nem do lugar. E é fácil. É um cômodo. Você não ajuda a pessoa dando dinheiro. Você ajuda a pessoa dando trabalho para ela, dando uma responsabilidade. Aí você pensa no ser humano, naquele ser humano, né? Com limites, ou uma ordem. E no albergue é isso. Tem as ordens, tem o que pode e o que não pode fazer. E eles estão na rua porque eles querem fazer o que eles querem. Eles querem beber, eles querem se drogar, eles querem dormir muito. Eles não gostam de trabalhar. Albergue, então, é um lugar para você dormir nessa cidade. Caso de uma cidade para outra, você está viajando, você precisa, você não tem condição. Você vai num albergue para dormir, acordar no outro dia e conseguir a sua vida. Para isso que serve o albergue. Para você ter um lugar para descansar e um lugar para tomar banho, para se alimentar, se você não tem condição. E você partir depois, no outro dia, para fazer o que você tem que fazer. Né? Muitos, eles não querem. Eles não querem aquilo. Eles querem ficar louco. Eles querem se drogar. Entendeu? Eles não querem uma responsabilidade. Eles não querem dever fazer nada. Por isso tem muita gente na rua. Muitos mendigos, muita pessoa na rua. Que é uma vida fácil. Uma vida cômoda. Você só se droga. Ou você só enche a cara. Você não trabalha. E você ganha por isso. Você ganha pra se matar. Você ganha pra se destruir. Pra se drogar. Pra ficar fedido. Ficar sujo. Quanto mais sujo, mais fedido, mais drogado você tiver, mais dinheiro as pessoas vão continuar te dando. Então não é uma ajuda. Você tá incentivando o cara a continuar naquela vida ruim.
Você chegou a frequentar albergues? E o que você tem pra dizer sobre os albergues? É bom?
Muitos lugares são bons, sim. Muitos lugares são bons. Fiquei em alguns já. Fiquei, quando eu viajei de Sertãozinho até Jaraguá do Sul, foi uns 900 quilômetros, mais ou menos. Fiquei em Itu, fiquei em alguns albergues. É bom, pô. Você chega, se dá uma roupa, pode, às vezes, você vai tomar banho, tem lugar que te dá roupa pra você tomar banho, tem lugar que dá sabonete pra você tomar banho. Lugar que te dá uma janta, te dá o café da noite, o almoço, de café da manhã. Depende do lugar. No Pop, na minha cidade, Sertãozinho, tinha café da manhã, almoço e janta. Era 3 da tarde, que era sopa. Depois, você podia descer, ir pro albergue, e era janta, tinha televisão, tinha outro banho. É uma vida pra quem gosta de ser vagabundo. Pode aproveitar o governo banca, não precisa de trabalhar, não precisa fazer nada. Pra quem gosta, pra quem não tem uma perspectiva de vida, pra quem não quer algo a mais na vida dele, a pessoa quiser ficar um vagabundo, ficar na rua vivendo do governo, a pessoa pode ficar vivendo, fazendo isso, só se bebendo, se drogando, por isso que tá cheio, tá lotado. Os lugares estão cheios de pessoas.
Ô, Abner, tem uma outra questão que é muito importante, que eles dizem que o certo é você, é como você falou, e você tem um vídeo seu que você fala isso. Uma pessoa, um morador de rua chega, te pede dinheiro e você fala, não, dinheiro não tem, mas tem comida aqui, tinha um macarrão ali, alguma coisa. Aí você falou assim, eu não vou ajudar, aí você falou, eu não vou ajudar o cara a se matar, eu não vou empurrar o cara pro buraco. Se, a minha pergunta pra você...
Eu não tava, uma pergunta pra você. Claramente ele não... Ele não tava.
Não era fome.
Não era fome. Claramente era comprar um café às 11 horas da noite. Não, acho que não acho
era
café
droga.
Da noite. É droga.
O que eu queria entender, Abner, é você como um ex-morador de rua e você que conhece a realidade, eu queria que você dissesse pra mim o seguinte, como resolver o problema dos moradores de rua? O que tem que ser feito? Por exemplo, o ouvinte, você recomenda que não dê a esmola. O que tem que ser feito pro morador, então, abandonar a rua? Por que as pessoas não saem da rua? E de quem tem que partir essa iniciativa?
Não, eu acredito que seria do governo, né? Seria o governo mesmo. É conversar, realmente. Entendeu? Saber por que a pessoa tá ali. Por que você desanimou da vida, pô? Seria encorajar a pessoa. Por que você tá aqui? Qual foi o seu problema? O que te entristece? O que faz você beber? O que faz você se drogar? Entendeu? Aí começar a partir um negócio. Partir é ajudar a pessoa. Fortalecer a pessoa. Falar que aquilo não é ensinar a pessoa. Aquilo não é vida. Aquilo não é... Não vai ter um futuro. É isso que você quer? Você não quer ter um futuro, não quer ter uma vida, não quer superar. Todo mundo tem problema, velho. Todo mundo tem problema, no mundo inteiro. Só que cabe a própria pessoa em desanimar e foi e se descaralhar, continuar bebendo, se drogando. ou a pessoa simplesmente enfrentar aquela realidade, aquela tristeza, aquilo que afeta ela e faz ela se drogar. Eu me drogava muito, me droguei muito com tristeza por causa da minha deficiência.
Era um refúgio.
Era meu refúgio. Eu não conseguia fazer sexo. Eu não conseguia dar prazer pro meu cérebro. Então eu procurava o álcool e a droga. Era o meu refúgio. Quando teve uma vez que uma menina brincou comigo. Foi a terceira menina que eu fiquei. Ela brincou comigo pra caralho. Ela tirou uma maior onda. Se gabou, era uma gorda que se achava feia. E ela tirou onda com a minha cara. Se divertiu comigo, se divertiu com... Ela tinha um namorado e traía ela. E se divertiu comigo, me enganou. Me fez mal pra caralho. Eu tinha parado, tinha ficado alguns anos sem fumar o crack. E com ela, o que ela fez comigo, eu voltei a fumar crack. Voltei, fui pra rua, me descaralhei. Só que eu falei, cara, se eu continuar nisso, que futuro? Comecei a olhar as pessoas que estavam na minha volta. Comecei a ver a realidade dela. Falei, que futuro que eu vou ter se eu continuar aqui? Eu não quero, eu não mereço isso não, pô. E tem que partir pra outra. Eu acho que o único jeito de alguma pessoa fazer alguma coisa, ajudar o morador de rua, seria conversar realmente com ele. Tentar ajudar com algum psicólogo, psiquiatra, não sei. E tentar incentivar ela a mudar, a melhorar de vida. Incentivar ele, falar, pô, a vida não é só essa pessoa. Problema, todo mundo tem problema, pô. Mas o negócio é enfrentar o problema. Tem gente que não consegue enfrentar o problema. Tem gente que sofre por um relacionamento, por alguma coisa que alguém fez. Há 20 anos, 30 anos a pessoa se droga. Eu conheço pessoa que se droga, tem 53, 4, 54, 60 anos, 70 anos. Tem gente que se droga com 70 anos que eu conheço, que aconteceu alguma coisa com ela com 20, 30 anos. Faz 30 anos, 20, 30 anos que a pessoa se droga por causa de uma coisa que alguma pessoa babaca fez com ela alguns anos, muitos anos atrás. Ela aceitou que aquela pessoa sacaneou ela e aceita porque ela continua alimentando, dando prazer pro cérebro, continua se refugiando na droga com uma coisa que uma pessoa que nem presta pra se considerar como algo que alguém que presta, falou alguma bosta, fez alguma merda, e a pessoa se destrói por causa de uma pessoa que não tem valor nenhum, né? Mas não tem um governo, uma ajuda, as outras pessoas não ajudam, as pessoas dão dinheiro pra, pô, você tá sujo, você tá fedido, você tá bêbado, drogado, toma R$5 pra você continuar. Você tem uma ajuda, velho. A ajuda é, você tá querendo tomar um banho? O que tá acontecendo com você? Vamos lá em casa tomar um banho, conversa com a pessoa, ajuda a pessoa, quer arrumar um trabalho? Trabalhar? Um trabalho pra pessoa, se tiver condição. Qualquer coisa, a pessoa dá valor, pelo menos, ao suor dele, aquele dinheiro que ela ganhou. Não o dinheiro, falar assim, toma, 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 aquele monte de dinheiro. A pessoa vai se drogar. A pessoa não tem perspectiva de vida, a pessoa não quer ter. Às vezes, precisa só de um empurrão. Uma pessoa boa, pra ajudar realmente aquela pessoa. Mostrar que aquela pessoa tem um valor. Às vezes ela se acha...
E de quem não quer ser ajudado? E aí, como é que faz?
Muitos não querem, cara.
O único jeito
não existe. Desde do Egito existe drogas. As pessoas vão se drogar.
Mas então vocês se consideram uma pessoa anti-droga?
Eu acho que não faz bem pro ser humano droga, não.
Ô Abner, outra coisa que é muito emblemática, muitos relatam algumas coisas. Eu queria dizer... eu queria também que você comentasse um outro assunto. Vamos por partes. Questão de dar marmita envenenada. Teve 4 pessoas que sofreram com marmita envenenada aí recentemente. Inclusive, um coitado que não tinha nada a ver. Não era nem morador de rua, mas ele pediu uma marmita, porque ele era pobre. Levou, deu pra criança dele comer a marmita. Foi parar no pronto-socorro. Ou seja, uma pessoa passou dando marmita envenenada. Eu queria saber se isso aí você já viu, se isso acontece. E outra questão que eu queria falar com você é a questão de pessoas que agridem os moradores. Tinha uma época que eles estavam botando fogo em morador. Lá em Brasília, não sei se você vai lembrar disso, meteram fogo num índio que estava dormindo num ponto de ônibus. Maior maldade isso aí. Mataram o cara queimado. Então, eu queria saber primeiro sobre a questão de marmita envenenada, se você já ouviu falar. E eu queria saber também sobre a questão de agressão.
Uma vez uma senhora parou, quando eu estava morando na Siqueira Campos, junto com o povo lá, eu estava trabalhando no garimpo, então geralmente trabalhava no garimpo de madrugada e de noite, que era a hora que saía o lixo. De dia vendia, às vezes vinha para casa para cuidar das coisas que tinha que cuidar, voltava para lá. E uma senhora parou para comemorar o aniversário dela com um bolo, o povo estava drogado, né? E não acabou comendo bolo. Mas, infelizmente, um cachorrinho comeu o bolo. Um cachorrinho começou a espumar a boca e morreu. Passou um pouco e morreu. E acontece.
Tem gente, o bolo tava armado.
Tem gente que generaliza, né? Acho que todos os moradores de rua são ladrão. Muitos são trabalhadores. Muitos não roubam. Nem todo morador de rua rouba. O roubo acabou virando um emprego, né? Muitos... Espera só um minuto. Muitos generalizam, né? Não são todos moradores de rua que estão ruins. São um bando de outros babacas, né? Outras pessoas.
E pessoas saem na rua pra judiar também, você já viu?
Não, maltrato não. Eu sempre andei armado, né? Sempre quando eu dormi na rua, andei com dormia com faca. Por causa disso, me defender. Mas nunca cheguei a ver a agressão, não. Entre eles, sim. Entendi. Entre eles mesmo, eu já vi, já, muita. Mas entre outras pessoas e morador de rua, não.
Outra coisa, a questão de humilhação. Muitos relatam que, por exemplo, tá sentado num lugar, o dono da casa manda sair da frente. Humilhar. A polícia também, dizem que alguns policiais humilham morador de rua, judia. Humilhação, você chegou a sofrer humilhação na rua e você chegou a ver muita humilhação assim na rua? Desprezo, as pessoas olhar pra você com desprezo e tal?
Sim, sim. As pessoas vê às vezes só a aparência da pessoa, não vê o que tem na alma da pessoa, o ser humano que é aquele. A pessoa vê só a aparência e julga, acaba julgando a pessoa só pela aparência. Infelizmente, tem maioria das pessoas são assim.
Então você já foi humilhado
também. Qualquer pessoa, acho que mesmo se viver hoje em dia, eu uso, sempre ando do mesmo jeito, mendigão. Muita gente olha pra mim, já recusaram o serviço meu, trabalho meu, mesmo sendo um chaveiro, sendo um profissional, as pessoas me julgam por aparência. Eu não sou um short rasgado e uma camiseta manchada. Eu sou o Abner. Eu sou uma pessoa honesta. Sempre falo assim, é honesto. Falo o certo pro cliente, o que é melhor pro cliente, não o que é melhor pra mim. E não é a minha roupa que me julga. É a minha pessoa. Se eu vou fazer um serviço pra pessoa, eu falo melhor pra ela. O que fica mais barato pra ela, o que é mais seguro pra ela. Eu não falo o que fica mais fácil pra mim, o que eu ia ganhar mais de dinheiro. Eu, pelo menos, aprendi isso, né? E as pessoas acabam julgando por aparência. Não é legal julgar as pessoas por aparência. Você nem conhece a pessoa, você vai julgar a pessoa. Nunca conversou com a pessoa, você só viu. O Mega é um morador de rua que eu conheci no Rio de Janeiro. Ele já morou no Japão. Ele sabe falar mais, não sei quantos idiomas. É uma pessoa honesta, que garimpa. Fuma o crack dele. Cheira a cocaína dele. Bebe a cachaça dele. Mas ele trabalha, ele gosta de viver na rua, ele gosta de ter aquela vida, entendeu? É uma pessoa que não rouba, é uma pessoa que não mente, uma pessoa que não engana a outra pessoa. É uma pessoa que te ajuda, se você conversar com ele, fala, Mega, eu precisando de dinheiro, conversa com ele, explica. Ele vai te dar o garimpo dele todo. Fala aqui, ó, Vinícius, eu ganhei 30, 40 real, agora o garimpo é seu. Pode vender o preço que você quiser. O dinheiro que você fazer é seu. Ele cansou de fazer isso. Ele me conhecia. Ele me conhecia fazia por uma semana, duas semanas. Ele sabia quem que era eu. Ele conversava comigo, entendeu? Ele me ajudou pra caramba. Mas você vai ver ele, ninguém dá valor pra ele. E é um cara que não rouba, é um cara que trabalha. Ele cata o carrinho dele, ele sai todo dia que tem dia de lixo. Ele sai pra procurar o lixo dele pra vender, pra manter o vício dele. Ele não pede esmola, ele não rouba. Ninguém dá valor pra ele. Por quê? Porque ele mora na rua. Mesmo uma discussão, se uma pessoa quiser agredir ele, chamar a polícia vai agredir ele também, achando que aquela pessoa que tem uma casa, que mora em Copacabana, tem razão só porque não mora na rua. E aquela pessoa que mora na rua não tem razão. Tá errado, só por morar na rua já tá errado. E a pessoa julga, a polícia julga, a polícia bate, agride, humilha. Simples porque a pessoa gosta de morar na rua. As pessoas já julgam. Infelizmente é assim. Sociedade nossa é essa.
Ô Abner, agora só pra gente conduzir pro final da entrevista. Aí a virada da sua vida veio. Aí você ficou. Você passou esses 3 dias no Rio de Janeiro, na rua. E aí a virada da sua vida nasceu. Surgiu de você arrumar o trampo de chaveiro. E aí o patrão te ajudou deixando você dormir lá. Como é que foi? Conta essa história pra gente.
Eu cheguei no Rio, eu olhei o mar e fui procurar um lugar pra me dormir, seguro. Passei em frente um chaveiro, os caras me zoaram eu porque eu tava com chapéu de palha. Eu achei um lugar, não me deixaram dormir lá porque era o depósito do Miguel Couto, acho que não, Miguel Couto não, como é? É um hospital que tem ali, não lembro o nome. Não deixaram dormir em frente ao estacionamento do hospital. Eu fui dormir no Pão de Açúcar. Passei no outro dia, perguntei para um chaveiro se estava precisando, falou que não. Passei em outro, falou que não. No terceiro, ele falou para mim passar de tarde, que estava esperando o funcionário dele chegar, que se o funcionário dele não chegasse, ele ia ver comigo. Eu fiquei esperando, falei, eu vou esperar, não tenho nada para fazer, cara, vou esperar. Ele mandou eu fazer um serviço. Eu fui, fiz o serviço. Falei pra ele, ó, a pessoa me deu esse dinheiro aqui, ó. Ele falou, não, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro não... ela te deu, então a pessoa é caixinha. Aí, no outro dia ele falou pra mim, eu fui no outro dia. No outro dia começou a fazer um tempo de chuva, choveu. Eu dormi na rua, consegui um lugar pra me dormir. No outro dia ele já me... ele falou, não, pode dormir aqui no chaveiro. Tá meio apertado, mas pelo menos você se protege da chuva e é seguro. E eu chamei hoje ele de pai. Me ajudou pra caramba.
Caramba, o cara foi muito, muito bacana com você, Abner.
Não, o cara me viu, sabe, as pessoas sabem quem que é honesto, quem é trabalhador, quem não é, né? Eu acho que chaveiro, ou ele é honesto, ou ele é rico, né? Porque acho que o chaveiro não iria morar na rua se fosse desonesto, né? Eu acho que se um chaveiro tá morando na rua, é porque ele é honesto e tá desempregado. Porque pra ele roubar um carro e morar num apartamento, não custa. Pra ele é fácil. Mas aí fica, cabe a honestidade da pessoa.
E esse é o mesmo chaveiro que você tá hoje?
Isso, mesmo chaveiro que tô hoje.
Entendi. Aí quando você saiu da rua e arrumou um lugar fixo pra você, e aí você foi arrumando a sua vida e tal, durante essa transição, o que você notou assim que mudou na vamos supor, porque você falou que muitas pessoas ficam na rua por acomodação, mas você não era um desses caras, você ficou por necessidade. O que você notou assim de diferença, por exemplo, dormir numa cama, como é que foi a primeira noite pra você, como é que foi esse processo pra você, e o processo de readaptar uma vida normal?
Eu sempre gostei de dormir no chão. Pra mim, dormir no chão não foi problema. Mas é ter um chuveiro pra tomar um banho, ter uma geladeira, ter uma energia. É um lugar que você pode ficar à vontade, você pode falar que é seu. Você pode colocar suas coisas, fazer o que você quiser na sua casa, né? A rua não é vida pra ninguém, não, cara. A vida não é rua. A rua é perigosa, né? Você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer, vai chover, não vai chover. Você não sabe se alguém vai te encher o saco de noite, se alguém vai te matar. Você não sabe, a rua é... Você tá... Pode acontecer várias coisas na rua, né? Uma casa é tranquilo. Você sabe que você pode ficar pelado, você pode tomar banho, você pode beber uma água na hora que você quiser, entendeu? Você pode fazer uma comida. A casa é bem melhor que viver na rua. Pra mim, quando eu saí, eu fui pra um lugar, a única coisa que eu sentia falta era essa liberdade de fazer o que quiser dentro dessas quatro paredes, né?
Você fala muito de Deus, né? Em que momento da sua vida que surgiu essa aproximação sua com o divino, com Deus, com a sua espiritualidade? Conta um pouco pra gente.
Sempre.
Ah, você sempre esteve ligado com Deus?
Sempre acreditei. Eu conheci outro Deus, né? Eu cresci numa igreja TJ e recentemente eu conheci Al, né? E acreditei em algumas coisas que eu lembro da Bíblia, lembro que eu estudei e outras que eu escutei no YouTube, que eu vi no YouTube sobre Al. Eu achei achei mais certo, combinava mais. E hoje acredito em Al, é isso. Eu acho que ele sempre me ajudou. Tem um espírito que me ajuda, que me sacaneia às vezes. Sempre acreditei. Essa parte espiritual, essa parte de um criador, um Deus, algo em maior. Sempre acreditei.
Você já teve alguma experiência sobrenatural? Aquele período que você morou no cemitério lá? Sim. Você chegou a ver alguma coisa esquisita?
Algumas vezes, sim.
Você podia guardar pelo menos uma história só esquisita pra nós? Uma só.
Sempre se mexe, sempre anda, sempre cai, né? Até hoje. O editor já teve, falava que era coisa da minha cabeça, mas começou a ver as coisas cair, as coisas se mexerem, começou a falar. Ficou estranho. Uma vez que eu comi uma macumba, que eu comi um crânio de macumba, que era uma caveira, eu mordi, fiz um vídeo. A hora que eu mordi esse crânio, o cemitério inteiro calou, velho. Tipo, tava um monte de aves, pássaros cantando. Tinha um monte de árvores lá. E o cemitério silenciou. Os pássaros parou de cantar. A hora que eu fiz o croque, deu morder na vela de crânio, o cemitério silenciou, ficou quieto. Pra mim, eu achei muito louco. Achei muito estranho. Fiquei meio cagando no medo. Caralho, cadê os pardal que tava cantando? Ficou silêncio total. Falei, caramba.
Mas e essa tatuagem sua de Lúcifer? O que que é isso aí?
É uma homenagem a um amigo meu. Ele se matou. O apelido dele era Lúcifer.
Mas você ter escrito isso aí não pode trazer alguma coisa ruim, não, cara?
Eu acho que não, porque Lúcifer era o significado de Lúcifer, é anjo de luz. O significado de Abner é mensageiro da luz. Pai de luz. Acabou, tipo, combinando. Sem querer, acabou combinando de eu conhecer esse cara. Que tinha um apelido de Lúcifer. O meu nome também é praticamente quase o mesmo significado que o dele. E eu fiz de homenagem, porque foi um amigo que me ajudou muito numa fase difícil que eu tava usando cocaína demais. E vendendo, cheguei até a vender, comercializar cocaína. Foi uma fase bem difícil, ele foi um dos únicos que me ajudou. Me falou assim, vem morar comigo, você tá na rua, vem cá, te ajudar. Foi a única pessoa que fez isso. Muitos amigos sumiu, muitos amigos me abandonou, nem me olhava na cara. E via eu na rua, sujo, catando latinha, não olhava pra minha cara. Conhecia, mas sabia, via a minha dificuldade e não
falaram. Mantinha distância.
E ele foi o único que foi humilde e falou, tá precisando de ajuda, velho? Tá precisando de um cobertor? Tá com fome? Vão na minha casa lá comer um negócio. Foi o único amigo que fez isso. Aí ele, com problemas familiares também, e muita depressão, acabou se matando, tirando a vida dele. Aí eu acabei fazendo de uma homenagem pra ele, essa tatuagem. Não é um significado de maligno, não. É alguém que me fez bem. Alguém que me ajudou. Foi uma homenagem do bem. Não. E acho que até hoje, mas... ele segue, até hoje ele me ajuda, eu acho. Eu sinto ele, parece. É...
Ainda sobre os amigos que você perdeu, ou pro crime, ou pra droga, ou pra violência. Tem esse que você falou? Quais outros assim que você lembra que você perdeu pra droga, que você perdeu pra polícia, preso, ou então que. Os amigos do seu de rua, assim, o que você lembra?
Muitos.
Muitos?
Muitos foi preso, muitos morreu. Teve caso de amigo meu que eu ajudei ele, que ele perdeu uma perna. E a outra perna tava sendo comida por bigato. Chamei o cara do pop, avisei, foram lá, resgataram ele, levaram para o médico, devolveram ele para a rua. Ele era alcoólatra, ele caiu no chão, bêbado, ficou, passou o frio da madrugada, ninguém ajudou ele. E ele morreu, a polícia bateu nele morto, pensando que ele tava dormindo bêbado. Aí no outro dia que foram saber que ele tava morto realmente. A polícia bateu nele morto, pensando que ele tava bêbado, dormindo. Teve presos, amigos que foi preso. Traficava pra sustentar o vício do crack. E acabou sendo preso. Teve amigos.
É um mundo sem volta, né?
É um mundo sem volta, a pessoa faz a escolha. Sabe os riscos que tem. Ninguém que tá nesse meio em leigo sabe os prós e os contras, hein? Sabe o que pode fazer acontecer com ele e a gente, mesmo sabendo, não tenta lutar contra.
Bom, o Abner, agora só para concluir, você recentemente passou por um presídio. Eu queria que você contasse, se você pode contar brevemente, como é que foi a sua prisão, o motivo dela e o que você tem pra dizer sobre esse período que você ficou preso?
Acho que foi mais um aprendizado na minha vida, né?
Uma lição.
Mais uma lição. Fui preso por um crime que, infelizmente, o governo não me ajudou na época que eu precisei. Eu liguei pra eles, o Ibama, liguei pro zoológico, liguei pros bombeiros, eles não foram resgatar um animal que eu tinha resgatado da morte, que o cara tinha caçado ele pra comer, eu acabei comprando ele, dei R$20 num largato teiu, né? E tirei o anzol que tava na boca dele, alimentei, cuidei, mas o meu pai tinha acabado ligando pra polícia ambiental, a polícia não foi por mim. Estou com um animal silvestre brasileiro que está precisando de cuidados. Não vieram buscar. Aí o meu pai ligou denunciando, falando que eu estava com um animal em cativeiro silvestre. Aí a polícia foi lá e me pegou. Mas foi uma coisa de 3, 4 anos atrás que eu não sabia que estava devendo. E quando eu recebi a carta, eu fui ver lá, falaram que não constavam nada nos documentos lá. E, infelizmente, uma pessoa acabou descobrindo isso e usou contra mim. Mas, graças ao Covid-19, o Abner não está solto. Foi um aprendizado, eu aprendi muita coisa. Aprendi mais que o governo é mais ruim do que imaginamos, né? E a polícia é despreparada. Descobri que nosso governo é um lixo. Foi o que eu descobri e aprendi como. Aprendi aí um pouco dessa cadeia, como que é, como funciona.
Agora que você tá com a vida se acertando, chega de problema, né? Que a vida do SUS, você teve muito tormento, chega agora um pouco, né?
É verdade.
Verdade. Ô, Abner, pra gente concluir, eu queria saber se você tem pretensão de um dia se acertar com a relação familiar. Como é que é a sua relação hoje com a sua irmã, se você conversa com ela?
Prefiro não. Prefiro não procurar eles mais. Deixa eles tocar a vida deles, que eu toco a minha vida.
É uma questão que acabou pra você.
É, ué. Eu só presto enquanto eu tiver dinheiro. Pra mim, isso não é dar valor da minha, é dar valor do meu dinheiro. Então, eu não quero pessoas assim do meu lado. quero pessoas que gostem de mim pela minha pessoa, não pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei. Pra mim eles não prestam, são um bando de falso. E eles fizeram a escolha deles, eles amam o dinheiro, eu amo as pessoas. Eles ficam com o dinheiro deles e eu fico com meus amigos. Simples assim.
Entendi. Meu irmão, com relação à vida amorosa, você falou que você não quer mais ninguém por causa desse problema que você teve no órgão sexual.
Tentando enfrentar esse medo meu de me relacionar e tentar ficar com alguém.
Você já fez uma experiência de tentar comer alguém?
Tentando.
Você tem medo do que, Abrindo? Na hora da penetração ali dá errado? É isso que eu sou medo? Vamos colocar assim?
Não sei.
Bom, vai dar certo. Vai tentando até a hora que acerta.
É.
Meu irmão, pra gente concluir, quero agradecer muito sua participação. Quero dizer pros ouvintes que o link do canal, os dois canais do Abrindo vão estar na descrição. Quero deixar aí pra vocês conhecerem. E eu queria pedir, por favor, Abre, agora com tempo livre, só pra concluir, pra matar. Você falasse direto pra mim e pros ouvintes, durante todo esse período que você viveu de rua, agora pra fechar, as lições de vida que você aprendeu e que você pode dar de conselho pro ouvinte que escutou nossa entrevista até agora.
Se pôr no lugar da pessoa, né? Eu acho, sei lá. Se pôr no lugar da pessoa, amar mais as pessoas. Dar mais valor às pessoas, pensar, se pôr no lugar. Tipo, será que vai ser bem isso que eu vou fazer pra ela? Tentar, pra tudo que você faz na vida, na verdade, se pôr no lugar da outra pessoa. Você vai se agradar com aquilo ou não? Então só faça pras pessoas o que você gostaria que outras pessoas fizessem pra você. Só isso. É simples, se pôr no lugar da pessoa. Eu gosto disso? Não. Então eu não vou fazer isso pra outra pessoa. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. E amar mais as pessoas. Só isso.
Bom, é isso aí, Abner. É isso aí, ouvintes. E falou!
Valeu!